Está começando agora o programa Caixinha de Contão, série Biblioteca Falante.
Oi, eu sou o Matheus e esse é o programa Caixinha de Condão, série Biblioteca Falante.
Eu sou a Nicole, junto com o Matheus e a turma do 5º ano B, do 6 César Augusto Sandino, vamos apresentar o livro Admirável Ovo Novo, do escritor Paulo Venturelli.
Biblioteca Falante irá começar, apressa sua fitos e agora vamos escutar.
Você já viu um ovo, claro. A maioria é de cor branca. Aquela coisa sem uma ruga, sem um furo, que não é redonda, nem do outro jeito. É oval, como só um ovo pode ser. Você já pensou num ovo? Pensou no pinto lá dentro? Aquela criatura viva, palpitando no quente interior do ovo, no escurinho bom, úmido, esperando nascer. Pois a vida tem desses mistérios, ao mesmo tempo surpreendentes e muito simples.
E a história que eu vou contar para vocês é de um pinto. O nome dele, Pete. Por quê? Não faço a menor ideia. Acho que o pai galo e a mãe galinha leram um dia um livro com um personagem chamado desse jeito. Gostaram e botaram um nome no primeiro filho. Pete é um nome bonito. Você não acha? Tem uma pitada de ser estranho, de coisa de um mundo muito distante, pois Pete é um pinto e está ainda dentro do ovo. Nem se formou direito, mas já consegue algumas proezas.
O Pete ouve quando o pai e a mãe conversam. Às vezes, o pai diz:
o tempo tá fechado hoje, hein? Acho que vem temporal.
Então Pete imagina um temporal, algo muito grande, com várias cores e barulhos que se movimentam ao longo do mundo, não deixando nada no seu devido lugar, quando a mãe reclama.
Ah, tô meio cansada dessa vida, ficar aqui chocando o dia inteiro me dá uma dor nas costas.
Pete está muito bem naquele escuro, fofo, acolhedor do início da vida. Será que a dor tem lugar aí?
Pete ouvia falar a respeito da noite, do dia, da chuva, do sol, da cerca, do terreiro, da água, da grama. Ouvia o pai cantar porque se havia alguma coisa que ele distinguia muito bem era o canto do pai. Aquele
cucurucu
enchia a alma e ele sentia vontade de dar pulo, arrebentar a casca do ovo e ir correndo abraçar o pai. Ainda não tinha força para isso. Era obrigado a esperar mais algum tempo para poder bicar, trincar, abrir a casca de sua casa provisória e então sair para o mundo.
Você já pensou que coisa maravilhosa é essa? Ficar um tempo escondido, germinando dentro de um estojo, porque o ovo não passa de ser um estojo. E chega um belo dia, salta-se para fora, encontra-se a claridade e o corpo mergulha na cor, no movimento, no ar circulando ao redor da terra. Uma bela noite de verão. Pete rompeu a casca e teve a sua primeira decepção. Não sabia que o mundo era tão escuro. Parecia que a casca nem tinha se desfeito. E ele não conseguia distinguir a coisa alguma. Havia certo alvoroço no galinheiro e isso não bastava para dar contentamento. Pete sentia-se muito confuso, no meio atrapalhado. Como numa festa quando a gente não acha os donos nem os refrigerantes. Pete ficou todo enrascado naquele ninho de tanta palha.
Se era pra isso, por que esperei tanto tempo nas cascas?
Nesse exato momento, algumas bicadas suaves percorreram seu corpo e ele ouviu alguém murmurando bem próximo dele.
Ah, meu filhote, e bichinho querido, casquinha rica, a minhosa da gente.
Gostou disso? Era a mãe. E foi bom sentir aquele bico, o hálito quente, de certa forma, o mesmo calor existente dentro do ovo.
Como é grandão. Vai ser forte este danado. E que cheiro bom ele tem. Puxa, puxa, poxa vida. Como me sinto bem com ele.
Veja, Pete, esse é o seu primeiro dia de vida.
Os dias foram passando. Pete comia milho, minhoca, casca de pão, banana e bebia água num grande pneu. Cortando ao meio a água, o Pete olhava as nuvens mergulhadas nela. Um dia veio a primeira tempestade de verão, dessas que surgem de repente. Escutem o céu, até parece que o mundo vai acabar daqui a pouco. Cai água que foi barbaridade. Todos correram em busca de proteção. Pete ficou um pouco mais por aí e molhou todas as penas. Sentiu um cheiro enjoativo. Nascendo delas, da terra também subiu um bafo desagradável. E Pete percebeu que não era admirador da chuva. Tudo tão molhado, os pés afundando no barro mole. Família amotoada em casa, sem ocupação, a não ser ficar encarapitada, piscando, preguiça até de conversar para Pete. Chuva para era hora de tudo cheirar mal e ficar cinzento. Ele foi tomando um profundo mau humor e achou que uma droga. Quando a tempestade passou, já era noite. Quer dizer que perderá um dia inteiro encorujado no galinheiro. As penas imidas, sem qualquer diversão. Já pensou que coisa mais chata?
E veio outra manhã, agora de pleno sol. Pete não tinha como medir o tempo. Para ele, tudo se dava muito rápido. E sabe por quê? Ora, simplesmente porque ele dormia. Dormia fundo, como um ronco de pinto manhoso, e aí não via nada. Quando acordava, ficava meio atrapalhado, pensando que da noite para o dia era um pulo só. Mas o importante é o sol, e Pete curtia as cores. Via lá em cima aquele grande espaço azul e perguntou para sua mãe o que significava aquilo. E ela respondeu.
É o céu. Tá assim azul porque a chuva de ontem lavou tudo muito bem.
Nesse momento, o Pete viu um monte de pintinhos passar por ele, todos animados, correndo para um lado e para o outro. Sentiu uma vontade danada de ir atrás da turma e se mandou. E fez seus primeiros amigos, Reco, Tuste e Jota. Caminhou com eles um pouco, bicaram algumas minhocas e brincaram de esconde-esconde. Até que Reco disse, ah, já chega, isso é chato.
Vamos brincar de pega-pega?
Ah, não. A gente vive brincando disso também. Não tem graça.
Vamos desenhar na areia.
Ah, não. A gente já tá muito cansado. Vamos fazer outra coisa. E o Pete, meio desanimado, foi ao encontro do pai e da mãe, que estavam numa conversa muito animada. Foi logo perguntando o que ele podia fazer. Mas já levou uma...
Não incomoda, Pete, não. Vamos ver que eu tô conversando com teu pai? Vai brincar, vai.
Pete saiu cabisbaixa, como não tinha muito o que fazer, ia experimentando tudo que encontrava. As ameixas, ele sentiu azidas. O milho, duro demais. O capim, meio seco. A areia, sem sabor. Quando picou uma minhoca daquelas bem vermelhonas, recebeu a maior bronca.
Ei, cara, qual é a tua? Por que não? Vai beliscar tua avó.
Você pode perceber que as coisas não iam bem para o nosso pinto. Ele foi colecionando uma porção de desacertos, encontrava uma diferença enorme entre o mundo imaginado dentro da proteção do ovo e o que vivia agora. Provava a sensação de estar fora de lugar, onde quer que estivesse, e isso o deixava inquieto. sem saber direito o que era.
E foi aí que conheceu o Oi, um frango mais crescido, meio intelectual, tipo que sabe tudo desses que vive lendo muito. Os dois começaram a manter conversas longas na beira do rio. Oi sempre buscava aquele lugar para escrever suas poesias. A amizade entre os dois crescia e Pete foi se abrindo.
Olha, Oi, eu leio as tuas poesias, acho que você é um cara legal, acho que posso contar meus problemas para você. Sabe, cara, acho que a vida não tem graça, sei lá, é tudo sem sentido, parece que não tem nenhum lugar no mundo que eu possa dizer, este é meu lugar. Como você é poeta, você sabe sentir o mundo, eu não sei nada, fico aí todo sem graça em cada lugar que vou.
Pois é o seguinte, quando você nasceu, simplesmente pulou de um ovo e caiu dentro de um outro muito maior, que é este mundo.
Acho que agora tá ficando mais complicado.
É isso sim, você está dentro de um ovo maior. Tudo aquilo lá em cima é a casca desse ovo grande que é o mundo onde estamos. Sabe, Pete, crescer e viver significam chegar lá, furar a casca e ver o que há do outro lado.
Tá bom, mas como eu vou fazer para chegar lá? O que é que existe do outro lado das estrelas, do outro lado daquela casca?
Olhou para trás e viu que Oi estava rabiscando alguma coisa no chão. Devia ser um novo poema. Achou-se outra vez e perguntou.
O que você está escrevendo?
Não sei ainda. Acho que logo logo vou fazer um outro poema.
Pete teve mais um estremecimento, a cabeça cheia de vontade de completar o desenho. Cheia de vontade de viajar, de ir acompanhando a palpitação de luz de cada estrela. Oi, ainda disse, bem de leve.
Quando eu terminar o poema, eu te mostro, tá?
Quem escreveu?
Quem escreveu esse livro que você acabou de ouvir? Foi o Paulo Venturelli. Ele é um escritor e professor que nasceu em Brusque e Santa Catarina em 1950.
Em 1974, veio para Curitiba, onde morou na casa do estudante universitário e se formou em Letras pela Universidade Federal do Paraná, onde trabalhou como professor até o ano passado.
Ele é apaixonado pela literatura. Hoje, com 64 anos, ele tem um apartamento com uma biblioteca que tem 15 mil livros. E já disse que uma vez que mais importante do que ler é reler um livro.
Você está ouvindo Caixinha de Condão, Biblioteca Falante.
Caixinha de Condão, série Biblioteca Falante, fica por aqui, mas fique na escuta, pois sábado que vem tem outro livro para conhecer melhor nossa biblioteca.
Este programa contou com a participação dos seguintes alunos: Alisson Barão de Souza, Ana Beatriz Torres Marcolino, Ana Cristina Inácio, Davi Correia, Felipe Muniz Avelar, Isabelle do Rosário, Juliano Duarte Gonçalves da Luz, Luiz Henrique Macedo, Nicole Beatriz Linhares, Sofia Cauane Pietroski, Maria Eduarda Batista de Jesus, Pietro Henrique Souza de Melo, Peter Xavier Rosa e Vitória Andrade Castro. A idealização, mediação de leitura, gravação e edição é de Caroline Casagrande. Produção de Moira Albuquerque. Design gráfico Evandro Marenda. Captação de recursos Infinitas Produções. Incentivo Divesa e Phil Young. Apoio Companhia Girolê e Rádio Cultura AM 930. Realização Caixinha de Condão. Caixinha de Condão Série Biblioteca Falante é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Visite nosso site caixinhadecondão.com.br.